bem, fãs de Fórmula 1 e do Grande Prêmio, este é o especial de aquecimento para Drive to Survive, no qual, em no máximo 10 minutos, seguimos relembrando cada episódio da série que avançou neste mundo muito louco da Fórmula 1. Também trouxe muitos fãs de volta, conquistou tantos outros que maratonaram a série na Netflix. A terceira temporada chega no dia 19 de março e até lá vamos detalhando cada um dos 20 episódios já existentes. Assim vocês chegam completamente prontos para as aventuras que vêm por aí. Quando os novos capítulos forem lançados, também analisaremos cada um nesta série. Eu sou Felipe Noronha. Para cada um dos episódios, convidei um repórter do Grande Prêmio para que ele analise alguns pontos. O tema de tal capítulo, bom, ruim, envelheceu bem, ficou descartável? Qual a grande cena que ele deve levar na memória? O sétimo episódio do segundo ano da série se chama A Cor da Raiva, no original, Seeing Red. E foi escolhido por Renato Ribeiro. Renato, por que você quis falar deste?
Olá, Noronha, tudo bem? Tudo bem para todos que estão nos ouvindo? Eu quis falar desse episódio porque eu tenho uma certa paixão por gigantes em crise. Sejam grandes times, sejam grandes e tradicionais franquias de esportes americanos. Esse episódio escancara uma relação muito esquisita entre a Ferrari e seus dois pilotos, entre Vettel e Leclerc. Gosto muito do tema, gosto muito de crise em gigantes e por isso escolhi este tema para participar desta gravação.
Resuminho do episódio é simples. É hora e vez da Ferrari ser tema em Drive to Survive, com a rivalidade interna entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc ganhando destaque. É o único episódio até aqui em que a escuderia italiana é o foco das atenções. É um bom tema, Renato? Sua opinião?
É um bom tema. Ele acontece num momento que a Ferrari já tinha uma crise escancarada, ela antes da corrida de Austin, e a Ferrari já tinha aqueles problemas de motores, da fraude dos motores e da falta de potência de motores, e fica muito escancarado no episódio que a relação entre Vettel e Leclerc era uma relação meramente ilustrativa, diria o outro.
Ele envelheceu bem, na sua opinião? Claro, lembrando que a gente precisa pensar no contexto 2021. Essa é a pergunta que eu acho que define esse episódio, né? Vettel e Leclerc seguiram caminhos completamente diferentes. A Ferrari entrou numa crise absurda no ano seguinte a esse episódio, claro, de 2019. Quero o seu comentário sobre.
Para mim, envelheceu bem porque ele explica muitas coisas. A primeira é realmente a Ferrari. A impressão que me passou vendo o episódio é que a Ferrari ela estava preferenciando o Leclerc mesmo. O Vettel com muitos problemas, com muitas dificuldades em acerto do carro, e até nas interações com fãs. Era muito engraçado como o Leclerc era visto como a bola de ouro, o futuro da Ferrari, e o Vettel quase como um elemento descartável na equipe. Isso explica muita coisa do que aconteceu no ano seguinte. Isso explica para mim, inclusive, a saída do Vettel, em ir para Aston Martin, tentar outras possibilidades na carreira. Me deixou muito claro a coisa da forma que aconteceu.
É, na verdade você tocou no tópico que eu queria, né? Acho que a saída do Vettel para Aston Martin, enfim, a saída da Ferrari, independentemente para onde ele acabou indo, quando a gente olha esse episódio que foi ao ar ali em fevereiro de 2020, mas claro, corridas que aconteceram em 2019, dá para colocar como o ponto inicial, né? O primeiro capítulo de toda essa novela e de toda a saída do Vettel, como foi, até pelo clima, ele dando algumas pancadas na Ferrari durante a temporada 2020, deixando claro que estava de saco cheio de estar ali. Acho que esse episódio acabou envelhecendo principalmente nesse sentido, né? Ele deixa claro para quem assistir que é o começo de uma história muito importante para a Fórmula 1 atual.
Exato, a gente tem que lembrar que isso é 2019, a Ferrari tinha acabado de ser punida e fazer aquele acordo na FIA por causa de irregularidades nos motores. O Vettel perde muito desempenho com isso, a corrida de Austin não é uma corrida boa para a Ferrari, o Vettel abandona e o Leclerc chega em quarto, acho quarto, se não me engano, na Bacia das Almas. E isso me dá uma certa ansiedade com a próxima temporada, porque aquele me parece o ponto inicial da relação ter se desgastado. Então, assim, o desgaste da relação parece que ele começa ali. E isso me gera uma expectativa para essa temporada das corridas de 2020, de ver como isso foi aumentando na relação entre os dois pilotos. Eu sei que você vai me perguntar da cena emblemática, mas para mim é muito engraçado ver os dois o tempo inteiro convivendo ali numa relação que ela é muito gelada, né? Do tipo, os dois entrarem no carro e ir para para uma ativação com fãs e, putz, cara, sabe? Oi, bom dia, tudo bem? Legal? Ah, bacana. Sabe, a frieza de relações, o Vettel entendendo que ele estava sendo descartado pela Ferrari e o Leclerc já se colocando na posição de eu sou o futuro, olhe para mim como um diferenciado, dentro dessa equipe, e a partir de agora o primeiro piloto sou eu. Então, assim, me gera muita curiosidade para a próxima temporada e para mim aquele é um ponto de partida, de tudo que aconteceu no 2020 da Ferrari.
Bom, você citou essa combinação de cenas, digamos assim, que realmente são bastante interessantes. Você vê, não é arrogância, mas talvez o sentimento de importância crescendo no Leclerc de fato, e o Vettel percebendo que não estava mais no lugar querido, né? Mas tem algum momento específico que se destaca para você?
Para mim, a grande cena da série é o conflito de gerações, quando eles entram no carro para fazer uma ativação com o público em Austin, do Vettel não fazer a menor ideia do que o Leclerc ouvia e das músicas, do Leclerc não fazer a menor ideia do que era Offspring, né? O Vettel entra lá assoviando uma música do Offspring e o Leclerc não faz a menor ideia do que é aquilo. É um conflito de gerações tão visível, tão claro, e acho que explica muito do que aconteceu na Ferrari. A Ferrari não tratou muito bem o Vettel, no meu conceito. O cara que é um tetracampeão do mundo não pode ser tratado daquele jeito que a Ferrari o tratou. E o Vettel, assim, tentando chegar numa condição do Leclerc ali de entender o que que o Leclerc faz, o que que essa molecada da nova geração faz. O Leclerc é um piloto mais old school, né? Um cara de poucas redes sociais e de pouca interação na internet. E o Leclerc sem fazer a menor ideia do que era aquilo que o Vettel viveu. A impressão que me deu com aquela cena é que o Leclerc sequer sabia que o Vettel era tetracampeão de Fórmula 1. Tamanha diferença do mundo entre os dois e tamanha diferença entre jovens e mais velhos naquele mesmo mundo e naquele mesmo ambiente de Fórmula 1. Isso escancarou uma relação muito diferente para mim.
Aliás, eu me pergunto o que um jovem que nasce em Mônaco ouve no seu tocador de música preferido, digamos assim. No próximo podcast de nosso aquecimento Drive to Survive, nós vamos falar do oitavo episódio da segunda temporada, chamado Dança das Cadeiras, e eu te aguardo lá.